A média fica com aquilo que é o filé da produção de valor, né? Na cadeia de valor, essa parte mais importante está concentrada no processo de certificação da marca, né? De gestão da marca. Então é processo de distribuição e certificação, que é a gestão da marca, né?
Se eu pegar essas grandes gravadoras, o catálogo delas hoje é extremamente reduzido. Porque a elas cabe esse papel de distribuição, marketing, então, mas o artista é contratado, o produto é muito pouco. Quer continuar a exposição? Não sei.
Estava falando antes disso. Bom, então falando, pronto, tá. Falando bem, eu não sei se vale a pena assim. Ela já falou já, posso até falar alguma coisa do cons, né? Que um outro ponto da instituição da produção cultural.
Eu acho que assim. Você pode falar tranquilo também, porque a gente vem vendo aqui a energia, a gente fez intervalo e novamente, né? Aqui, né? Mas eu vou te dizer que eu quero comentar uma coisa para a gente concluir, já meio concluindo, sobre o Paulo, se você preferir, entendeu? Porque acho que você falou que você também tinha lido ele e tal.
Agora no final dessa temática parece mais um manualzinho, né? As características X, Y, e aí fica uma coisa muito cansativa, assim, você vai falando as características, vai falando as características, e eu acho mais atrativo o outro texto, porque vai lá, desenvolve, faz um desenvolvimento, introdução, e você vai improvisando, né? Então, assim, tem alguns pontos que posso saltar, eu saltei bem pouco até, peço desculpa, devia ter saltado mais o Balas. Mas aqui muitos pontos também que o primeiro texto ele vai e explica, o Paulo só está bom, né? Então, assim, alguns pontos que você quiser fazer bem para a gente agora, né? Bom, é praticamente um formato de manifesto, como eu falei, né? Ele vai tentar pegar essas principais características do peer-to-peer e aí vai citar uma série de características, tem que, né, resumir algumas coisas, né? Bom, primeiramente ele vai focar na questão da produção do valor de uso, que seria, né, passar a ser através da operação livre de software produtores. Essa produção não seria uma lógica de design, mas é uma questão muito importante. Aliás, essa questão com nossos três textos, né? Diferentes formas. Né? Talvez também a. Isso possibilitaria a utilização de novos regimes de propriedades comuns. Ou, qual a questão que ele vai falar sobre, que ele vai destacar? A questão da infraestrutura, né, que ele vai falar sobre como seria possível implementar o peer-to-peer, né? Aí vai ser uma série de quesitos. Né? O primeiro deles é a atuação de usuários. Seria justamente a situação de computadores individuais, que valorizando de certa forma as ações individuais, enfim, dos próprios indivíduos, quais são os indivíduos, né? Que eles poderiam operacionalizar e justamente distribuir o capital fixo. E segundo, também uma estrutura que, de certa forma, vai permitir a comunicação desses agentes, entre esses agentes, né? Bom, o que mais? Além do capital fixo. Destaca-se também a questão de softwares destinados à contribuição autônoma, né? Acho que é um fator bem importante. Então, junto-se à possibilidade de criação de valor de uso e produção cultural. Né? Tem uma questão importante que acho que é um viés também que, eu não sei se pode falar de viés ideológico, não sei se. Que ele coloca as questões do que possibilitaria, dos princípios, mas assim, há uma questão do. A brincadeira que faz de commons, comunista, né? Que ele faz esse jogo de palavras. Tem uma série de entrevistas que eu fui pegar e ver, e ele tem essa questão, não é conflitar, mas é uma questão de, né, divulgação, de, enfim, de uma, um, da questão de commons e de comunidade, principalmente. Então, assim, a ideia é só, dá pra dividir duas partes, porque, assim, né? Tem essa parte dos itens, sabe, do P2P, e a ideologia que ele está, né, tentando desenvolver com o P2P, que seria possível construir cada call seu modo voluntário. Né? Então, seria uma espécie de princípio comunista, ele estaria falando de que o P2P não possuiria capitalista, tudo bem que, de certa forma, eles dependem, né, pelo menos até agora, até eles dependem um do outro, mas o P2P por si só não teria princípio do mercado capitalista, e isso também seria passível de demonstrar, porque à medida que o capitalismo torna-se cada vez mais um sistema descentralizado, ela dependeria também do sistema mais distribuído, né? Então, a produção entre pares, ele possibilitaria a cooperação livre entre produtores com os próprios meios de produção.
Que é um pouco o que eles estavam falando no começo, né? Essa parte dessa economia social.
Mas eu acho que preocupado, começou a falar pra gente, pronto, acabou, não vou precisar falar mais nada agora. Então,
eu vou... Essa parte da economia social, como que ela participa de uma economia não monetarizada, não voluntária gratuita, como que ela participa de uma produção privada também, de uma produção pública.
Sim, a possibilidade de cada indivíduo poder produzir, e aí o pessoal toma essa questão. Bom, finalizando, né? Eu estou tentando fazer uma síntese da síntese da síntese da síntese, porque a gente está bem no horário. Então, e nesse sentido, o tipo de estaria inserindo um processo de mudança do cenário vigente. Então, além da possibilidade de aplicação, e utilização do P2P, ele pode ressaltar, ele ressalta, né, seus surgimentos mais variados contextos, e aí material, né, que eu acho que é importante também destacar. Além dessa possibilidade de ser alargado também para a sua introdução como rendimento básico universal, né, que seria uma alternativa à produção de valores de uso.
Você pode falar em português, a renda mínima universal?
Como assim?
O que você captou assim, disso que ele está falando? Porque você tem com isso todos os autores que você tem, né, tido contato que falam disso também, né?
Então, bom, quando eu falo de produção de valores de uso e rendimento básico universal, no texto dele, veja bem, não pensando nos outros autores, no texto dele, né, que cada um deles gera seu próprio sustento, vai ler valores de uso, valores de troca, torna seu próprio valor de uso, e poderia assim, fazer uma cidade alternativa, mas assim, eu posso, eu angelina na minha casa, viver de x madeira, utilizando, né, seria uma possibilidade que ele coloca. Quando, agora fala assim, eu não sei, mas quando fala em rendimento básico universal, pensando em outros contextos, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas saiu um pouco da ementa dos autores também, por exemplo. O Gordon, ele comenta essa questão também, de o próprio usuário poder pegar e sobreviver, até por isso quebraria até a teoria do valor. Ele chega a falar isso, que a teoria do valor está começando a ser ultrapassada porque o conhecimento não tem como você medir a mataria, por exemplo. Só que se você pensar, por exemplo, no contexto brasileiro, não sei se você sabe, mas a maior proposta do, acho que é do Suplicy, se não me engano, de colocar...
Eu só fala isso.
Então, isso quando eu li na primeira vez no texto, eu sei que ele não está falando disso, mas assim, na hora eu vejo gritando na minha cabeça. Assim.
Então, mas essa medida é...
Que eu todo mundo, todos os, eu não sei se todo mundo viu. Então, o Suplicy, é que assim, eu fui num colóquio na Unesp, pessoas de trabalho, e aí alguém teve a brilhante ideia de colocar o Suplicy na mesa, não sei porquê, na abertura, né? E ele fez, assim, era só 10 minutos, cara, só tinha que falar 10 minutos, ele falou 40 minutos sobre esse rendimento básico universal, que seria? Seria um programa que vai rivalizar com Bolsa Família. Por isso que eu mando essa poética, né? Que a gente vai do Hamas pro Gore e depois pro Suplicy. É quase uma... Enfim, o que seria esse rendimento básico universal? Todas as pessoas, assim, o que acontece com Bolsa Família? Determinadas pessoas, com e no rendimento muito abaixo. Enfim, né? Porque eu gostaria que eles vissem o CCF uma grana para poder se manter no No rendimento básico universal, todas as pessoas recebem. Todo mundo recebe. E aí.
É só um salário mínimo.
É um salário mínimo.
Não é um salário, não é. Não tem a ver com relação ao salarial, é uma renda.
É uma renda, tipo, se não me engano, ele falou, não, será que 400 ou 500 reais? Ele falou que ia começar com 400, depois podia aumentar, e aí se fosse implementar, ia ser ótimo, porque não tem essa questão de escolha. Porque acontece? Muitas pessoas não têm como comprovar que precisam de grana, precisam sobreviver, e hoje, assim, tem muitas pessoas que são contempladas pelo Bolsa Família. Mas assim, não abrange, né? Tem muita gente meio que miséria, só tá bom. E onde
eu
tava?
Hoje eu fiz assim, essa pergunta aí, porque tudo bem, a gente precisa, tipo, tem um resto de curso pra gente retomar essa discussão. Né? Mas acho importante chamar a atenção para essa questão da renda mínima, porque ela toca numa coisa que tem a ver com a maneira como esses autores estão discutindo, uma forma como. Nessa expansão de uma economia, onde a informação, a cultura, o conhecimento participam de uma forma muito intensa, isso faz com que todos nós participemos, direto ou indiretamente, de uma forma mais integrada na produção de valor capitalista na sociedade como um todo. Então, é claro, até quando eu estou investindo em uma situação de lazer, você se dá conta que você está participando de uma cadeia produtiva que está gerando valor para, sei lá, uma empresa. Você está consumindo símbolos que fazem parte de uma cadeia de valor para a economia que acaba. Então, aí, tem dois argumentos que vão um pouco apresentar a proposta da renda mínima. O Gordon apresenta esses dois argumentos. Um argumento, que não é o argumento do Gordon, mas ele fala, pô, tem gente à esquerda que vai defender a renda mínima universal, com o argumento de que hoje todos nós participamos, mesmo quando você não está trabalhando, participamos da produção de valor na sociedade.
É, que aí todo mundo teria direito.
Todo mundo fala, você está trabalhando.
Que é uma
então, dado que está todo mundo trabalhando, mesmo quando você está parado na fila, você está fazendo, por exemplo, que eu falei, fazendo publicidade, né, para o dono da casa noturna. Então, peraí, a gente tem que discutir uma possibilidade de geração de mecanismos de distribuição que, de alguma maneira, permita às pessoas, ou libertem as pessoas da necessidade de terem que trabalhar, porque não precisam, elas estão já gerando valor. E aí o Gordon é crítico a isso, porque ele ia falar, pô, isso é ruim? Tudo bem, eu reconheço que todos participamos da produção social, né? E por isso faz sentido receber uma. Porém, o problema desse argumento é que ele, de alguma maneira, legitima essa ideia da mobilização total. Tudo é trabalho. E ele vai defender uma outra direção, que é uma ideia de diminuir o que é essa esfera do trabalho. E dizer, olha, como há uma tendência à transformação de tudo em trabalho, portanto, uma possibilidade de se mercantilizar a totalidade da vida, um programa de renda mínima universal é aquilo que permitiria as pessoas resistirem e se subtraírem dessa esfera da produção mercantil. Então, do ponto de vista prático, é a mesma coisa. Quer dizer, você gera uma renda mínima, mas a justificativa é importante porque ela está baseada em um princípio político distinto. De um lado, reconhece como legítima uma ideia da mobilização total para o trabalho. Do outro lado, tece uma crítica a isso, fala, não, eu preciso criar uma dimensão de não trabalho para resistir a essa a mobilização total.
Isso é uma das maiores críticas à renda mínima, que é que, se você tem, do ponto de vista econômico, a renda mínima, ao invés de desmercantilizar a questão das pessoas no sentido de trabalho, ela, na verdade, produziria mais trabalho. Porque é que nem a lógica do Fome Zero, a lógica do Bolsa Família. Se eu, na teoria econômica, se eu pego R$1 e jogo na mão de uma pessoa, na verdade eu não estou dando. Você pode pensar que você está dando, assim, não, mas você não está dando. Você está fazendo com que essa pessoa tenha dinheiro, valor, para gerar riqueza. Porque ela, com esse valor ela vai comprar alguma coisa. Então não é o pessoal pensar, ah, eu tenho uma renda mínima, eu não vou trabalhar. Porque se todo mundo pensar que não vai trabalhar, então ninguém vai ter nada para vender para você gastar o dinheiro que você está recebendo. Então, ao invés de, da renda mínima produzir a lógica de você conseguir desvencilhar o trabalho, vai ter mais trabalho. Porque vai ter mais gente com mais dinheiro para poder gastar. Gente com mais dinheiro para poder gastar vai movimentar mais a economia. Então, do ponto de vista econômico, a renda mínima ela não diminuiria o trabalho. Ela aumentaria. Ela extrapolaria o que já existe hoje.
Mas,
a não ser que você tivesse
um sistema de controle. Mas ela aumentaria o mercado? Ela aumentaria o trabalho ou o mercado?
Ela aumentaria o mercado e... Então, é o que eu estou dizendo.
Que é diferente.
É, por isso que eu estou falando. Que dependeria do sistema de medida de controle. Porque você teria que ter uma normatização ou uma regulamentação desse mercado. Porque senão você extrapolaria. Porque se todo mundo agora tem dinheiro para poder gastar, é aquele que não tinha, vai ter. E aquele que já tem muito, vai ter também, porque a renda mínima é para todo mundo. Desde o Henrique Batista, que é o rico mais rico, até a pessoa que não tem trabalho, todo mundo vai ter. Então, a ideia é interessante a partir do momento que você coloca uma regulamentação. Se você não pôr, aí você está pouco trabalho. Porque vai todo mundo vai gastar, todo mundo vai gastar mais ainda. Mais gente vai ter que trabalhar para atender todo esse povo. É verdade.
É mais complexo, eu acho que vai ter mais.
Por isso que quando você tem esse inserto, por exemplo, muita gente critica o Bolsa Família. Do ponto de vista econômico, não estou dizendo social, político, do ponto de vista econômico, nas regiões que não tinha trabalho, emprego, as regiões que eram mais defasadas do ponto de vista de mercado, foram uma das maiores assim, coisas que aconteceram. Porque você inseriu renda, a renda automaticamente chamou o mercado, chamou o trabalho, chamou a produção e começou a ter um desenvolvimento econômico naquela região.
É que o argumento assim, que a gente pode explorar trabalho e mercado. Você pode aumentar a renda e não necessariamente aumentar o trabalho, mas você explode o mercado.
Sim.
Entendeu? Acho que isso que separar. O argumento de um pouco dos autores que estão falando, no caso do Boas, é meio que assim, olha, se você tem uma garantia mínima de renda, você pode ter uma escolha, um pensamento abstrato, você pode ter uma escolha de não se engajar tão intensamente numa atividade salarial. Você pode se dedicar a uma atividade de produção da economia social, uma atividade não monetarizada, entendeu?
Sim.
Então é isso, você pode, beleza, vai ter mais recursos, mas esse recurso ele pode, digamos, libertar o sujeito minimamente de uma situação de dependência salarial, para minimizar aquilo que era, digamos, o tempo de trabalho remunerado, para ter tempo livre para uma outra atividade que considera importante para ele.